Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte.
Então, galera, a partir de agora você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5 horas e 4 minutos no Rio de Janeiro. Você curtindo aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Dia 4 de julho de 2017, nessa terça-feira. Vamos nessa até as 6h30, ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. Panorama do trânsito, a Glaucia Araújo. Perdeu a aposta para mim. Eu disse que ia fazer frio até sábado, ela disse que era até quinta, então por dois dias. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, Joca Sanz, da Central Técnico, Vinícius Sampaio. A participações do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo com Luiz Ferreira na produção e a gerência executiva de esporte, Otávio Prebe de Magrão. Vem aí as manchetes. Fluminense fica no empate com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Wagner Mancini não resiste ao quinto jogo sem vitória e deixa o comando do técnico da Chape. O time do Flamengo já está no Chile para o compromisso diante do Palestino pela Copa Sul-Americana. Técnico Zé Ricardo vai usar treino de hoje à noite para definir quem entra em campo amanhã. Vasco apresenta volante Bruno Paulista e lateral Ramon. E atacante Roger promete fim da seca de gols no Botafogo. Federação de Ginástica dos Estados Unidos assume culpa por casos de abuso de menores. Triatletas da seleção brasileira terão que comprar uniformes para competir. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Esse balanço dos 5 e 6 do Rio de Janeiro aqui, você curtindo o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Na mesa do áudio, nosso Sebastião Luiz Xavier. Tá, se você quiser mandar uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp, pode mandar para ele também, 997849503. Ligando para a Rádio Nacional também, nossos telefones 21176918 ou 6919. Ouvinte da Nacional também em todo o Brasil, pode mandar o seu recadaço aí pelo nosso e-mail, né? Do No Mundo da Bola, esporte.radios@bbc.com.br. 57.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Você não chega aos meus pés, porque olha aqui.
Aos seus pés.
Não, meus pés, em relação, tá. Olha aqui, eu dei. Que a temperatura ia até sábado, baixa, 11 graus é a mínima, passa para 12 e depois para 13, máxima de graus aí em relação à casa de 25, 26 graus, máxima. E você disse, não, e com possibilidade de chuva. E você diz, não, quinta-feira melhora.
Não, blau, blau.
Você falou que quinta-feira é melhor.
Quinta-feira hoje não é terça, blau, blau.
Então pode mudar.
Pode. Blau, tá blau. Bom, eu vou te falar, blau, blau. Fica frio.
Pode ficar frio.
Olha, já que você começou falando de teu... tá feia a coisa, né? Mas vou te falar uma coisa. Hoje de manhã cedo eu saí pra caminhar no Engenhão e tava um sol mega gostoso.
Sim, mas na sombra um friozinho.
Era, Eu tava no sol, né? Que eu não sou boba. Aproveito pra ganhar mais vitamina no organismo. Olha, o Alerta Rio informa que o... Não, eu fui andar mesmo hoje de manhã. O Alerta Rio informa que o deslocamento de algumas nuvens em direção à cidade pode causar chuviscos isolados nas próximas horas. E na última hora, houve registro de rajada de vento forte na estação forte de Copacabana, segundo informações do IMET, certo?
Certo. Hoje, por exemplo, quando eu saí para o almoço, quando eu voltei, os pingos estavam caindo. Como é que é aquela música dos pingos da chuva? Como é que não tem uma música antiga?
Ah, é essa daí. Boa tarde, Jorge Ramos. Temos
um Paulo Diniz. Na mesa.
Paulo Diniz. Isso mesmo, Paulo Diniz.
Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos os ouvintes do Mundo da Bola. Boa tarde, cabeça. Boa tarde, meu amado Indinho.
O que nós viemos fazer aqui era o trânsito.
Exatamente. Então,
vamos lá. Você amarela... o roteiro?
Vamos lá.
Ah, meu Deus.
Vamos lá, trânsito.
Olha, linha amarela sentido Barra tem trânsito lento da Avenida Bento Ribeiro Dantas até a saída 8 de Bom Sucesso, fluxo intenso no local. No sentido Fundão, o trânsito é lento da saída 6 de Maria da Graça até a saída 7 em Bom Sucesso, trânsito bastante lento, né? Na linha amarela, bastante intenso, na verdade, na linha amarela. Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, tem fluxo normal, tempo de travessia estimado em 13 minutos. No sentido Niterói, aí é com retenção desde os acessos à reta do Cais, na saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia de 20 minutos, Carlos Borges.
Essa música do Paulo Diniz? É essa do... Amor, bingo.
Tá romântico bingo. Você hoje,
bingo.
Hein?
É bingo. É bingo. Não, bingo, mas é bingo porque eu acertei a música, né?
Ah, você não foi você que acertou, foi o Jorge Ramos. É bingo pro Jorge Ramos, então.
Tá certo, tá bom. 1-0 pro Jorge. 5-10.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vascão da Gama, Vasco da Gama que se prepara para o clássico contra o Flamengo. Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo em São Januário, na Colina Histórica. Nesse sábado, 18 horas, não mais 16, hein? O horário do jogo foi para as 18 horas, será às 18 horas. E você vai conferir aqui no Show de Bola Nacional. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e do Rodrigo Ricardo. Quem traz as notícias do Vasco é ele. Mergulha aí!
Maurício Costa.
Diga lá, mergulhando. Aí não chove para você mergulhar hoje, nem também cai pingos de chuvas, né?
Nesse momento. Mas tem a piscina, né? A piscina do Januário foi reinaugurada.
Isso.
Vai, tá aquecida, tá bonitinha. Eu já tô aqui, viu, Bosch? Tô aqui no estacionamento do São Januário, esperando a imprensa ser liberada. Existe uma previsão de que ele vai ser liberado 5h30. Estava marcada inicialmente a entrevista coletiva de apresentação dos dois novos reforços do Vasco, Bruno Paulista e Ramon, às 5h30 da tarde. A gente sabe que isso geralmente atrasa, cheguei mais cedo aqui, cheguei às 5 horas, mas a possibilidade, mesmo, verdade, a previsão é de que a imprensa seja liberada às 5h30, e aí lá para as 6h10, por aí, comece a entrevista coletiva de apresentação, tanto do Ramon quanto também do Bruno Paulista. Negócio de pingo, essa música, quando eu era pequeno, eu achava que era pingo de arroz, pra rimar com dois.
Ah, sim. Que é isso? Que loucura. Foi a loucura que a nossa Glaucia era hoje.
Não, eu ia dizer que o Maurício Costa poderia muito bem ser seu filho, Carlos Borges.
Por quê?
Vocês pensam na mesma sintonia, impressionante.
A rima é a mesma. Vamos lá, Maurício.
Por exemplo... qual é a mistura de borrecito com blau blau? É blaucito.
Blaucito, isso. É porque para depois não dizer que o ursão tá na área, mas o ursão pinta aqui na área de vez em quando.
Tem gente que tá com inveja do ursão, hein,
Borges? Mas você não faz nem ideia de quanto.
Siga em frente, meu querido Maurício. Eu quero saber o seguinte, o Vasco será um ursão contra o Mengão?
Aí depende, né?
Não, né?
Tem aquele urso que ataca, o urso da floresta, isso. E tem o urso panda, que só quer saber de chupar cana e brincar com os pandinhas.
Isso.
Então tem que saber qual é o tipo de urso, né?
É qual vai ser o time do Vasco, qual vai ser a pegada do time do Vasco, né?
Geralmente em São Januário, o Vasco é o ursão ataca, né? O ursão que é nervoso, que é aquele ursão. E geralmente fora de casa o Vasco é o pandinha.
Uhum.
Fica mais retraído, fica com medo do adversário. A gente tem que saber qual vai ser o Vasco que vai entrar em campo contra o Flamengo. O que? O ursão, nervosão, ou o pandinha, que fica só esperando o outro time atacar. O fato é que o Vasco tem problemas para essa partida contra o Flamengo, sábado aqui em São Januário, às 6 horas da noite. O Anderson, na verdade, o Jean e o Douglas, que é a dupla de volantes do Vasco, os dois estão suspensos, receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Coritiba, empate 2-2 lá no Dorival de Brito, não foi no Couto Pereira a partida, e eles não jogam. E aí há a possibilidade, inclusive, do Bruno Paulista, que vai ser apresentado hoje, daqui a pouquinho à noite, ele já fazer a estreia como titular do Vasco da Gama. A dupla de volantes do Vasco pode ser formada pelo Bruno Paulista, que já está aqui no Vasco desde janeiro treinando, mas não pôde jogar devido a problemas de regularização, e também o Wellington, que fez duas partidas com a camisa do Vasco e não agradou a torcida. É, no jogo, inclusive, que ele entrou, que o Vasco venceu por 1-0 o time do Avaí, ele entrou, o time do Vasco ficou meio desorganizado e a galera não gostou. Há também a opção de entrar o Bruno Galo. O Bruno Galo que, com o Jorginho, principalmente quando o Jorginho assumiu o Vasco no fim de 2015 e fez um belo segundo turno, inclusive ficando no G4 do segundo turno, o Bruno Galo era titular do Vasco. No ano seguinte, 2016, ele perdeu espaço até para o Douglas e hoje ele, às vezes, nem é relacionado no banco de reservas pelo Milton Mendes. Mas o Milton Mendes tem essas três opções para substituir Douglas e Jean. O Bruno Paulista, que já está regularizado, inclusive, depois de tanta confusão, ele já está regularizado, já pode jogar pelo Vasco. Tem também o Wellington, recém-contratado, e também tem o Bruno Galo. Aí tem o pessoal, né, Ricardo Graça, tem muita gente que o técnico Milton Mendes pode entrar na base, mas eu acredito que ele vai entrar com o Bruno Paulista e também o Wellington. Se não acreditar no ritmo de jogo do Bruno Paulista, ele pode colocar o Bruno Galo. Mas o Bruno Galo também não joga há muito tempo, né, Borges?
Esse é o detalhe. Deixa eu chamar ele aqui. Ele já participou cantando a música aqui.
Ô, Borges.
Ah, fala.
Só mais um desfalque do Vasco, até pro Jorge falar.
Certo.
O Breno não joga.
É tá? Mesmo?
Estiramento na coxa, não joga. O substituto teve o seu Rafael Marques, que também está há algum tempo sem jogar. Entrou no segundo tempo da partida contra o Coritiba. E o Vasco tomou o segundo gol logo depois que ele entrou, viu, Borges?
Valeu, Opinião Nacional vem aí com um comentário, isso que não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
E aí, Jorge, esses desfalques todos, boa tarde para você. E ele colocando aí o Maurício, a questão de... Ele acha que não vai utilizar esses jogadores da base, o Bruno Galo, por exemplo, jogador que vem de base. Mas o Bruno Paulista talvez não tenha condição física para segurar essa onda, né?
Boa tarde.
O que fazer?
A todos. Na verdade, né, o Bruno Paulista está lá no Vasco um tempão. Ele está desde janeiro lá, mas tinha problemas de regularização.
Mas dizia que é treino, jogo é jogo.
Não, é verdade. É claro que uma coisa é ritmo de jogo, ele está sem ritmo de jogo. Mas ele está bem preparado, porque está treinando há algum tempo e tem essa expectativa dele fazer essa estreia já nessa partida diante logo do Flamengo. Mas né, é oportunidade. E é aquela coisa, quando você tem oportunidade, você tem que segurar. O desfalque, né, do Jean e do Douglas são desfalques importantes, principalmente do Douglas, né, que é um jogador que caiu muito bem no Vasco. Ele é um jogador que inicia sempre as jogadas de ataque do Vasco. Ele é jovem, mas é muito equilibrado, tem personalidade. Eu considero, dos últimos tempos aí, a melhor revelação do Vasco. Sim, Maurício.
Provavelmente vai falar sobre o Jean agora. O Jean, ele é o líder em desarmes no Campeonato Brasileiro. O vice-líder, o segundo colocado, é o Gilberto, também do Vasco. Então também é um desfalque importante para o Vasco, o Jean também.
Não, sem dúvida. O Jean é um jogador muito bom, né, assim, no sentido dessa organização defensiva. Inclusive, em São Januário, ele participa de jogadas ofensivas. Eu já fiz jogo do Vasco, onde ele perdeu duas grandes oportunidades. Já fez gol, inclusive. Então, em São Januário, o posicionamento dele é diferente de quando o Vasco joga fora. É claro que contra o Flamengo, se ele viesse a jogar, é diferente, porque o Flamengo é um clássico regional, é um time também muito bom, né? O Flamengo hoje está num momento muito bom. Mas são desfalques importantes do Vasco, porque o Vasco, o problema, a diferença é que o Vasco está arrumando o time no decorrer do campeonato. E isso tem um peso, tem um preço. Além de um peso, tem um preço, né? O Vasco em casa tem um retrospecto muito bom, só que esse jogo ele se reveste uma característica diferente. O Maurício sabe disso e talvez tenha percebido alguma situação, ao mesmo tempo que motiva muito o jogador para um clássico jogando em São Januário. É um jogo...
Pressão
total, porque vamos que o Flamengo faça um gol, e o Flamengo está num momento bom, né? Está aí com 3 vitórias seguidas, tem um elenco que permite o Flamengo fazer revezamento, que é o grande X hoje dos grandes clubes, é você ter um elenco para poder revezar, porque a quantidade de jogos é tão grande que você tem que dar descanso aos jogadores.
E o Vasco até tem menos isso, né? Porque ele está fora da Copa Sul-Americana, fora da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro.
O Vasco, verdade, você lembrou bem, o Vasco não tem tanto
esse problema. E é o que tem menos lesionado, né? O time que tem menos lesionado.
Por isso mesmo, né, Maurício? Por isso mesmo, porque não tem essa sequência tão grande. Então o Flamengo faz o revezamento. Então, são desfalques que pesam, né? O Jean tem esses números que o Maurício apresentou, que são números importantes. O Douglas é um jogador criativo. Agora, estreia é sempre... Né? Você nunca pode dizer o que vai acontecer. Será que ele vai estrear bem? Como é que ele vai entrar no jogo? Né? O Ramon é um jogador que já passou pelo Vasco, chegou pedindo desculpa. Né? Então, o Ramon é um jogador que ele tem que se apresentar bem, porque ele tem uma dívida com o Vasco, vamos dizer, dívida no sentido moral, mas tem. Sim, Maurício.
Só uma informação sobre o Ramon, né? Daqui a pouco tem a apresentação. Ele já está liberado para jogar no sentido burocrático, né? BID, já está inscrito no BID, apareceu no BID agora à tarde, coisa de uma hora atrás. Mas o Ramon, pela preparação física que a gente acompanhou, a informação que a gente tem, ele precisa de 2 semanas para entrar em forma para poder jogar, viu, Jorge?
Vai ter que jogar com o Henrique ainda.
Vai ter que jogar. E o Henrique, ele fez uma boa apresentação na última partida contra o Coritiba. Ele foi opção de jogadas ofensivas, defendeu muito bem, deu passe para gol. Né? Então o Henrique, ele está no ritmo, né? Ele está correspondendo às expectativas. Então o Ramon, ele chega, mas ele não chega para tomar posição assim de primeira do Henrique. Ele vai ter que fazer isso nos treinamentos, um jogo que o Henrique...
Tem mais experiência, né?
Jogo que o Henrique jogar mal, ou ficar pendurado, ou estiver fora por cartão, alguma contusão. Mas não é assim também que o cara chega com nome... O Ramon não é o Pelé, né? Então, calma, não é por aí. Agora, é um jogo... Você sabe que a minha expectativa é muito grande com esse jogo, né? Entre Vasco e Flamengo, esse jogo em São Januário. Estou com uma expectativa muito grande com essa partida.
E a expectativa de público, né? Dizem que a Colina pode bombar em função até que é apenas 5% para a torcida do Flamengo. É isso, Maurício?
Há uma possibilidade, inclusive estava marcada uma reunião para hoje, ainda não foi definido isso, de que a gente tenha 90% dos ingressos destinados à torcida do Vasco, 5% destinados à torcida do Flamengo e 5% de ingressos que não seriam comercializados. Justamente para você não lotar a área de visitante destinada ao time do Flamengo e não causar qualquer tipo de problema, como a gente viu no ano retrasado, em 2016, no ano passado, em 2016, quando os dois times fizeram o clássico aqui em São Januário, o Vasco venceu por 1-0 o gol do Rafael Vaz, e a torcida do Flamengo, naquela ocasião, depredou, inclusive, o banheiro dos visitantes aqui de São Januário. Dentro do estádio em si, até fora, confronto nos arredores de São Januário, não teve problema nenhum de confronto entre as torcidas. Mas é para evitar uma superlotação. Eu estava até conversando com o Jorge ontem, com o Mazella, quando a gente estava saindo do jogo do Fluminense com a Chapecoense. Eu acho que a área destinada a visitantes aqui de São Januário é uma área ok. Tem um espaço legal, inclusive, para entrar, você passa ali, é uma área ampla. Eu só acho que deveria haver uma cantina a mais, até contra Flamengo, Fluminense, Botafogo, geralmente o Vasco disponibiliza ambulantes, além da cantina fixa, o que facilita, inclusive, na venda de refrigerante, de água e também de cerveja. Mas eu acho que deveria ter uma cantina fixa a mais, porque fica muita gente para apenas uma cantina e um banheiro a mais masculino. Eu acho que acho muito pouco. Acho que o Vasco poderia até providenciar, talvez, banheiros químicos. Seria uma forma de melhorar, vamos dizer assim, a situação do visitante e até aumentar o público de São Januário. Afinal, o público é visitante, mas também traz renda para o time de São Januário, afinal a renda vai ser toda do Vasco da Gama. Essa partida contra o Flamengo, quem fala sobre isso é o Paulão, o zagueiro do Vasco, vai ser o primeiro clássico dele contra o Flamengo aqui em São Januário, defendendo o Vasco da Gama, e ele fala sobre essa partida dessas duas equipes que estão numa boa fase. Vamos ouvi-lo.
Não, acho que clássico a gente se cria nos detalhes, né? É como a gente sabe como é o futebol, principalmente no estado aqui, nós sabemos como é o Vasco e o Flamengo, jogando dentro de casa, diante do nosso torcedor. Certamente o jogo será muito difícil. Sabemos que o Flamengo vem de um momento muito bom, e a vitória, nós também estamos num momento muito bom. Até mesmo a mostra disso é um empate fora de casa. É um resultado que nos favoreceu a partir do momento que nós saímos para jogar fora. Então, dentro disso tudo, acho que nossa equipe precisa trabalhar durante a semana, ter muita atenção, porque sabemos da qualidade da equipe do Flamengo, mas também lembrando que dentro de casa nós também estamos muito bem, então precisamos continuar fazendo um grande jogo que estamos fazendo dentro de casa.
Tá, então, o zagueiro Paulão, que deve ter ao seu lado o Rafael Marques, a dupla que era a dupla titular do Vasco, né? Logo que o Paulão fez a estreia, e o Rafael Marques acabou se lesionando nessa partida, no jogo contra o Bahia, inclusive, vitória do Vasco por 2-1, e o Breno teve que fazer a estreia. O Paulão também fala sobre a possibilidade de o Flamengo ter modificado. O Vasco, a gente já mostrou que vai bastante modificado, tem três peças fundamentais, três peças titulares. E o Flamengo também pode vir desfalcado, dependendo principalmente da partida contra o Palestino. O Paulão fala sobre esse elenco rubro-negro e o poder de fogo do Mengão aqui contra o Vasco em São Januário.
Eu acredito que o Flamengo vai continuar jogando da maneira que vem jogando. Não sei te dizer se há motivos para mudança, mas eu acredito que, como tem muitos jogadores de qualidade do meio para frente, na verdade em todos os setores do campo, eu acredito que o Flamengo vai continuar jogando da mesma maneira. Então, para isso, também tem a preocupação do Flamengo, que nós também temos jogadores de qualidade. Então, acho que vai ser um jogo, como todo clássico, eu acabei de falar, é um jogo difícil, um jogo que nos pequenos detalhes pode se resolver, mas claro que jogando dentro de casa, tensão máxima.
Estou me deslocando nesse momento, inclusive, para a sala de imprensa aqui de São Januário, imprensa liberada nesse momento, e a gente já passando aqui do lado da piscina para ir para lá. Mas dois detalhes sobre o Vasco, na verdade, certo. Três detalhes. O primeiro, Andrezinho não é mais do Vasco. Ele pertence ao Vasco, mas foi emprestado ao Goiás. Inclusive, na sua conta pessoal no Twitter, o Andrezinho agradeceu a torcida do Vasco. Jogou bem, foi importante para o Vasco, principalmente no Campeonato Carioca do ano passado e também no fim do Campeonato Brasileiro de 2015. Fez um gol importante numa semifinal de Campeonato Carioca contra o Flamengo, lá em Manaus. O primeiro gol da vitória do Vasco por 2-0. O segundo gol foi do Riascos, o Andrezinho emprestado ao Goiás. E o Vasco ainda tenta a contratação do zagueiro Anderson Martins, que está no Catar. Também tem problemas burocráticos, problemas muito parecidos com o que aconteceu com o Luiz Fabiano. Precisa da liberação do time dele no Catar. E tenta também o Léo Valencia, jogador de meio de campo, que era do Palestino do Chile, estava com a seleção chilena na Copa das Confederações, volta das Confederações, tem 10 dias de férias, e o Vasco negocia com o empresário sobre essa possibilidade de contratar o Léo Valencia. A informação que a gente tem é que o Botafogo também está no páreo, e outros clubes brasileiros também fizeram oferta para esse jogador chileno, viu, Pachis?
Valeu, então, vá lá para a apresentação dessas duas peças aí, principalmente a apresentação do Ramon, né? E o Bruno Paulista já se apresentou, já está apto para jogar. Aquele abraço, Maurício, daqui a pouco você volta. Jorge, a questão é a seguinte, o time está, que você falou, está reforçando durante o campeonato, né?
Isso é durante o campeonato, e isso não é bom, né?
Não é bom,
porque,
né?
Porque pode ser que o jogador até se encaixe mais rapidamente que o outro, mas o tempo, né, ele é importante porque permite um entrosamento maior. O Vasco não faz isso, o Vasco até tem uma posição boa, né, esse empate, né, desse último jogo foi caiu do céu, né? Porque tomou uma virada e empatou depois numa falha do goleiro Wilson, né, do Coritiba. E isso fez, né, com que o Vasco se mantivesse ali entre aqueles que podem disputar a Libertadores. Foi muito importante. O Vasco precisa se apresentar melhor fora de casa, isso ainda não fez. E agora tem esse desafio importante, que é esse jogo contra o Flamengo em São Januário, mas é um rival direto, né, de anos e anos. E o Flamengo tem mais vitórias que o Vasco nesse confronto.
Fala um pouquinho do Andrezinho. Você gostou da passagem dele pelo Vasco?
Eu acho que o Andrezinho teve uma passagem boa pelo Vasco. Ele contribuiu bastante, né, para a equipe. Ele fez um trabalho naquele ano que o Vasco caiu, quase, né, conseguiu escapar, mas acabou caindo. Depois foi na Série B, fez um bom trabalho, ajudou o Vasco a retornar. E estava sem chance, né? Por vários motivos. O Andrezinho teve alguns problemas particulares também que atrapalharam a própria carreira dele, né? Ele ficou abalado, problema com um grande amigo, tá uma situação pessoal complicada. E agora ele está tendo essa nova oportunidade. Eu acho que o saldo dele é positivo no Vasco.
Valeu, 5:28.
Momento Estádio.
Com ele, Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Triatlon emitiu nota exigindo que os triatletas que compõem a seleção brasileira comprem o seu próprio uniforme para poder disputar os campeonatos mundiais de triatlo agendados para 2017. A nova diretoria da Confederação Brasileira assumiu em maio deste ano e alega que, com o fim do patrocínio, não é possível distribuir os uniformes para os triatletas da seleção. Dessa forma, os uniformes teriam de ser adquiridos pelos atletas indicados, um site específico para isso. O valor, tanto masculino quanto feminino, é de R$ 399,90. E no fim da nota, a Confederação ainda diz o seguinte, que está trabalhando para regularizar a situação no ano que vem, afirmando que o atleta que não utilizar o uniforme oficial corre o risco de não largar na competição em que estiver inscrito. O Mundial de Triatlo vai ser em setembro, em Roterdã. É uma coisa impressionante isso, mas é o que está acontecendo. O atleta vai ter que arcar do próprio bolso o uniforme.
Isso é um absurdo, né? Aí a gente quer ganhar medalha como?
É inacreditável, né, essa situação, né, que se encontra nesses atletas. E olha, a gente acha que isso é uma coisa muito ruim. Tem coisa pior ainda, sabia? O atleta brasileiro, para despontar, ele tem que ter muita força de vontade, né? Porque se depender das confederações, a situação é muito complicada. Algumas, né? Não todas.
Eu gosto de citar sempre o programa que eu assisto. Ontem, um bem amigos, o Caio Ribeiro, colocou muito bem a questão é o seguinte, a questão é gestão. Até o próprio Galvão, que apresentava o programa, colocou a questão do vôlei. É questão de gestão, porque você vê, o vôlei cresceu nos 30 anos, há 30 anos atrás, cresceu de uma maneira por causa das gestões.
É verdade. Tem toda a razão.
Gestão, não é a questão.
Agora, a gestão, ela para funcionar, ela precisa, primeiro, de pessoas preparadas, competentes, segundo, de fiscalização. É muito importante que haja sempre transparência para que tudo que esteja acontecendo seja claro. Né? Ali tem dinheiro público, né? Precisa ser sempre observado com atenção. Mas você falou tudo, a gestão, às vezes você tem assim um colégio no interior do Brasil que é avaliado como o melhor colégio do Brasil. Aí você fala, como é que pode, né? Mas é gestão.
Não, e outro detalhe que colocaram também, ex-jogadores que fazem parte dessa gestão. Marco Vinícius no Comitê Olímpico Brasileiro, que veio da CBV. Outros grandes nomes que vieram do vôlei. O próprio do vôlei partiram para fazer a escola.
Você descobrir pessoas que já estão inseridas no ambiente, que podem contribuir justamente quando param de jogar com a gestão, é fundamental. Então, esses nomes que você citou, eles, além de terem competência, eles participaram, né, como atletas. Isso
é o que parece que o basquete está fazendo, né?
É, o basquete está se recuperando.
Está trazendo o pessoal que jogou e que pessoas que...
Mas, Pablo, quanto tempo o basquete ficou nessa situação ruim? Foi o segundo esporte do brasileiro.
Acho que é mais ou menos entre 20 e 30 anos. O vôlei cresceu e ele veio descendo.
E ele desceu.
5:31, Jornalismo em Ação.
Nacional Jornalismo.
Com a repórter Joana Moscatelli. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. A Operação Calabar já prendeu 91 policiais militares acusados de receber dinheiro de traficantes de drogas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ainda estão em aberto 6 mandados de prisão. Um agente prometeu se entregar nesta terça-feira e as outras 5 prisões estão pendentes. A operação começou no dia 29 de junho. De acordo com as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, os policiais recebiam dinheiro para não coibir o tráfico no município. Também foram expedidos mandados de prisão contra pelo menos mais 71 acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Os PMs foram denunciados por organização criminosa e corrupção passiva. Já os civis foram denunciados por tráfico de drogas e corrupção ativa. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Conosco o Departamento de Jornalismo, sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. A gente continua com o jornalismo, porque a nossa Glaucia tem um detalhe importantíssimo para a gente vai trazer uma prender notícia... ursão, não?
Não, não, não prender ursão, não, mas foi uma notícia que eu achei bem legal. Borges, um brasileiro de 27 anos, ele se tornou o primeiro negro a entrar na unidade da Guarda de Honra do presidente da Itália, o Regimento Corazieri, o equivalente aos Dragões da Independência do Brasil. Identificado apenas com as iniciais de seu nome, como forma de preservar sua identidade, o jovem conquistou a atenção da imprensa internacional durante a visita do Papa Francisco ao Palácio Presidencial da Itália, que aconteceu em junho, onde ele foi fotografado ao lado do pontífice e do presidente italiano Sérgio Mattarella. As imagens da visita mostram o jovem Corazieri batendo continência na chegada do Papa ao grande pátio principal do Palácio do Quirinale, em Roma. O jovem soldado negro, alto 1,96m, em seu impecável uniforme das grandes ocasiões, ganhou um sorriso de Bergoglio. É, assim, a gente queria que isso fosse uma prática comum, né?
Com
que, independente da cor dele, que ele, se ele é uma pessoa que representa capaz, bem, né, lá o trabalho dele, que ele estivesse lá. Infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade, então eu acho que a gente tem que compartilhar a notícia para que isso se torne uma realidade ainda maior, né? E, o jovem nasceu em Salvador, de família pobre, que sem condições de cuidar dele e da irmã mais velha, né, os pais entregaram a guarda das crianças ainda bebês para um casal da Sicília em 1990. Os pais adotivos não quiseram separar os irmãos, que levados para a cidade de Caltanisseta, cresceram como cidadãos italianos. O jovem estudou no liceu científico local e desenvolveu duas paixões no país que o acolheu, os esportes e a polícia, e nos dois conquistou sucessos. Bacana, parabéns ao jovem de 27 anos.
Tantas notícias ruins, né? A gente tem notícias boas e, logicamente, a vida lhe deu essa oportunidade, né? A partir do momento que os seus pais biológicos não puderam criá-los, passou para uma família siciliana que uniu os dois irmãos, né? Importante.
Essa notícia ela é importantíssima e ela mostra dois aspectos importantes. Primeiro, é a oportunidade né, que todos devem ter. Né? E segundo, essa oportunidade aliada à vontade de cada um. Se essas duas coisas se unirem, né, é uma chance muito grande para que aconteça. Eu chamo sucesso, não é o sucesso de ficar rico, né, isso é o sucesso no sentido da realização pessoal.
Né? Muito bacana.
E isso é muito interessante, né, isso tem que ser realmente mostrado, né, e isso cada vez mais tem que acontecer. Excelente notícia, né, para essa tarde e noite de terça-feira.
Agora eu preciso dar uma notícia ruim.
Ah, meu Deus. 5h35, diga.
Hoje a gente teve um tiroteio, né, na Camarista Meyer, ali no Meyer, onde o subcomandante da UPP, Camarista Meyer, Tenente Márcio Luiz e uma criança foram baleados, né, hoje na comunidade. Segundo as primeiras informações, policiais em patrulhamento foram atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como Boca do Mato e houve confronto. O oficial foi baleado no ombro, encaminhado para o Hospital Marcílio Dias, ali no Lins. Felizmente, ele não corre risco de vida. A criança foi socorrida pelos agentes para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meia, e ainda por volta de 5h15 da tarde, não havia informações sobre seu estado de saúde. Batalhão de choque e outras UPPs da região reforçam o policiamento na comunidade e, segundo relatos de internautas, ainda há tiros no local, o clima é bastante tenso, né, ali na Grajaú, Jacarepaguá e também na região do Lins. Borges.
Tem essas notícias. Né? Você ontem, inclusive, indo para... Estava comentando com a gente, indo com a Wanda da empresa aqui, junto com o pessoal, com o Azela, com o Maurício, com nossos operadores, o Ed e o Celso. Ali perto do Duque Caxias, na linha vermelha, tinha tiros. Um tiroteio, lógico. Longe, mas
ouvimos
dava
os tiros, ouvimos os tiros. Isso é uma constante no Rio de Janeiro. É o contraponto da outra notícia, né? Essa aí que, infelizmente, o Brasil, especificamente o Rio de Janeiro, vive nessa situação de facções que dominam determinadas regiões. E esses tiros ocorrem e geralmente quem sai, a sociedade sofre de uma forma geral, mas geralmente são os inocentes que pagam por isso.
E o voleibol vem uma notícia boa, né? O Brasil estreou na Liga Mundial de Vôlei lá na Arena da Baixada. Tá bonita, não tá não, Luiz Ferreira?
Fase final da Liga Mundial de Vôlei. Boa tarde pra você, Borges. Um frio de lascar, 9 graus
ali na Arena da Baixada, em Curitiba.
A sorte lá que o estádio tem o teto.
É, tem o teto, mas ainda assim estava frio, que o pessoal sofreu no início. Sim, do set.
Mas dá para fechar para não tomar chuva,
pra,
né?
Não fica tão frio, mas ainda assim fica frio. Mas num público diante de 10 mil pessoas, Borja, um bom público para a prática do vôlei, o Brasil venceu o Canadá pelo grupo J1 por 3 sets a 1, 25-21, 17-25, 25-19 e 25-19. Essa vitória encaminha a seleção brasileira de vôlei, comandada pelo Renan Dalzotto, às semifinais da Liga Mundial. Na próxima quinta-feira, o Brasil encara a Rússia às 15h05, horário de Brasília. O maior vencedor da Liga Mundial, o Brasil tenta dar fim a um jejum de quase 7 anos em busca do título, desse título da Liga Mundial. E olha, Borges, não foi fácil não, o Canadá fez um jogo duro para cima do Brasil. Renan Dalzotto, o time do Renan Dalzotto oscilou muito, principalmente no segundo set, depois conseguiu retomar o controle da partida e vencer o jogo, beleza?
Só um detalhe rapidinho, Jorge. A questão é a seguinte, tu estava falando da chuva, porque você lembra do Brasil e a apresentação do Bernard aqui no Maracanã, que choveu? E choveu, né?
Choveu e ficou aquele, né, o Maracanã lotadíssimo, né, e o Brasil jogando contra a Rússia.
Isso.
Né? Inclusive era a União Soviética.
Era a União Soviética, não era a Rússia ainda.
Não era nem Rússia ainda. E aquela grande expectativa, porque não era comum o Brasil jogar contra equipes europeias, e aí deu uma estiada na chuva e o pessoal limpou a quadra, né? Os jogadores passaram rodo na quadra e aconteceu o jogo, né? E foi um jogo histórico, o Jornada nas Estrelas. Isso, do Bernard. Ali ele funcionava perfeitamente porque a bola ia quase passava do teto lá do Maracanã e os russos tinham muita dificuldade. Aquilo era novo, aquilo ali era uma jogada que não acontecia. Uhum. Né? Então, aquilo tudo era novo naquele ano.
Pela primeira vez o Brasil jogou, o vôlei jogou no campo de futebol.
Venceu.
Parabéns aí, por isso que eu falei aqui da chuva. Lá, pelo menos, na Arena da Baixada, não teremos esse problema da chuva em função do teto, que é fechadinho, bonitinho. Um estádio muito bonito na Arena lá da Baixada. 5h40, vamos falar do Flamengo? Vamos lá. Preto Palestino, bola rolando na Copa Sul-Americana amanhã, 9h45. Eu, Valdir Luiz e o Maurício Costa. Quem traz o Flamengo pra gente é o Rafael Monteiro. Vamos lá.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Carlos Borges. E aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho o Flamengo faz o último treinamento antes da estreia na Copa Sul-Americana contra o Palestino no próprio palco da partida, o estádio La Cisterna, no Chile. Em relação ao time que começa jogando, de certo, apenas as ausências de Diego, Guerreiro, Juan, Trauco, Rodolfo poupados, além de Pará com entorse no joelho. Sem contar com as ausências de Ederson e Conca, o jogador mais notado fora da viagem para o Chile. E o zagueiro Hever, que está à disposição do técnico Zé Ricardo, diz que a eliminação da Libertadores neste ano serve de lição para a trajetória na Copa Sul-Americana.
Na verdade, sempre que você é eliminado de uma competição importante como a Libertadores, você tem uma lição. Então espero que essa lição tenha sido tomada e que não se repita tão cedo, né, aqui no Flamengo. Então eu prefiro tomar lições em cima de vitórias, que é muito mais gostoso e saboroso do que na derrota, mas às vezes a gente acaba pecando e acaba perdendo também. Então espero que nós tenhamos aprendido com os nossos erros na Libertadores e que nós possamos ter mais atenção nessas competições de mata-mata, que na maioria das vezes não dá tempo de você se recuperar. Então, estamos tendo a oportunidade novamente e espero que nós possamos dar sequência na competição.
O treinamento do Flamengo está marcado para as 7 horas da noite, horário de Brasília. E para finalizar, torcedores do São Paulo quebraram placas da arquibancada na Ilha do Urubu no último domingo e uma vistoria completa será efetuada no estádio pelo próprio rubro-negro nesta terça-feira. Sobre o prejuízo, apesar de prometer não se pronunciar sobre o assunto, o departamento jurídico do clube estuda possíveis medidas e o prejuízo será cobrado diretamente ao time paulista. Valeu, Borges.
Valeu, então, aí esses detalhes em relação às negociações do Flamengo. Só para lembrar que aqui nessa terça-feira começa a fase das oitavas de final da Copa Libertadores e 5 brasileiros seguem na disputa para o menos colocar um representante do país na decisão da Copa, né? E também da Copa Sul-Americana. Os brasileiros oitavos. Segundo a imprensa,
um brasileiro vai estar certamente.
E segundo a imprensa, o Palmeiras é o melhor da América do Sul.
É o que mais... imprensa?
A imprensa sul-americana.
Ah, toda o Palmeiras é o melhor?
E o menos cotado é o Furacão. Isso olha, na Libertadores.
Olha, o Grêmio é uma equipe que não pode ser descartada. Né? O Palmeiras é uma boa equipe também. Mas a gente tem muita surpresa.
O Grêmio e o Atlético são temidos, mas o Palmeiras ainda é o que é mais temido, né? O atual campeão brasileiro.
Se fizesse dar meu voto, eu votaria no Grêmio como a equipe mais equilibrada nesse momento que está na Libertadores. O Palmeiras, eu já deixaria ele lá para uma segunda, terceira colocação.
E o Flamengo? O que você acha aí, o Flamengo contra o Palestino? Não tem lembranças ruins, mas como teve uma... aquele negócio, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes? Teve problema na Libertadores, não vai ter na Sul-Americana?
Existe um percentual, obviamente, de um infortúnio aí do Flamengo, mas o Flamengo é muito melhor. Eu tenho acompanhado algumas notícias desse jogo, né, desse adversário do Flamengo. Eu acho pouco provável que o Flamengo não saia com um bom resultado. A não ser que dê um apagão, uma crise, mesmo não levando alguns jogadores que são considerados titulares, jogadores importantes. É o caso, por exemplo, do Diego, né, do Guerreiro, que são jogadores
estão
fora. Eu acho que o Flamengo tem um elenco forte, pode vir com um bom resultado de lá. E outra coisa, vai decidir essa classificação aqui no Brasil. Há uma convergência de classificação do Flamengo.
O Flamengo perdeu para o Palestino, foi aqui, no jogo da volta, não foi?
Foi 1-0 no Chile, 2-1 lá em Cariacica.
Cariacica, isso mesmo. Cariacica,
isso acontece no futebol. Cariacica. É porque é o seguinte, fica muito marcado, né? A zebra, vamos chamar assim, fica muito marcada. O Flamengo vai jogar 20 vezes contra esse time, vai ganhar 19, mas só esse fato dessa derrota e a desclassificação, né, ou essa desclassificação, fica realmente muito marcado.
Agora, o Jorge, nesse vai e volta aí que o Rafael colocou, o Giovani pode ser regularizado até quinta-feira, isso poderia ele jogar o clássico. Tem a idas e as voltas, né? A chegada do Giovani e podendo o Dario Conca ir embora. O que você acha? Você liberaria o Dario Conca? Acertaria algum distrato com o Dario Conca se fosse dirigente do Flamengo?
O Flamengo está com muitos jogadores, está com um elenco muito grande, é um elenco caro. E esse caso do Dario Conca, ele já criou um certo atrito com o Zé Ricardo. Ele agora não foi relacionado. Isso pode ser um indicativo que o jogador não vai ficar no clube. Pode ser um indicativo. A chegada do Giovani também fortalece essa possibilidade da saída do Dario Conca. Mas isso são apenas especulações, não tenho nenhuma informação a respeito disso. Agora, sei o que é fato, é que há uma indisposição dele, aconteceu uma indisposição.
Mas você faria um acordo com ele para... Até porque não dá mais. Qual é o futuro do Dario Conca?
A gente nem viu ele jogar muito. Ele jogou, sei lá, 20 minutos, 20 e poucos minutos no Flamengo.
Você colocaria o Dario Conca, podemos passar aqui rapidamente no Botafogo, seria a mesma situação do Montijo no Botafogo?
É parecido, né?
Bem parecido, e vem do mesmo futebol.
Vem do mesmo futebol, é bem semelhante. Porque a gente tem na ideia, Do Conca, aquele grande jogador do Fluminense, que é o Montijo. Aquele grande jogador que passou aqui pelo futebol brasileiro, desclassificou o Flamengo naquele jogo antológico lá no Universidade Católica. Mas o jogador não veio, chegou aqui, não conseguiu mostrar o que era. E o Conca me parece... claro que eu não tenho maiores detalhes, que ele segue um certo caminho parecido com o do Montijo. Não estou querendo
ele não tá nem
agorar.
Sendo... porque o Montijo, por exemplo, teve em 6 jogos, em 6 meses, 5 contusões.
Ele não,
o Dario Conca está tentando se recuperar de uma cirurgia.
Uma cirurgia que foi feita lá atrás, que teve esse processo todo, ele até fez um contrato de risco, chamar assim. Só que o Flamengo contratou muitos jogadores para essa posição. E pode ser né, que haja até essa possibilidade. Ele já teve lá um entreveiro com o Zé Ricardo, não foi relacionado dessa vez, então há aí uma certa conspiração no ar, né, no ar, para que ele possa até acabar saindo mesmo.
Esse apito me lembra, sabe o quê? José Carlos Araújo, aqui em 1978, quando ele queria terminar, aqui a gente, porque terminar, porque o cara estava esticando muito no vestiário, ele fazia, ele subiava. Aí o nosso Denis Menezes, ó, o garotinho subiador apareceu, vamos embora. O apito agora que apareceu.
Mas foi onde? Isso? Foi isso?
É um apito. Ah, tá. Não foi um subir, mas foi um apitinho. De onde veio esse apitinho? É o WhatsApp dele que tem apito. Gostei. 548, coloca esse apito aqui, ó. 548.
Mundo da esporte.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Obrigado aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você curtindo aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. 5:51. É o Flusão, ficou no empate com a Chapecoense nessa segunda, em jogo válido pela 11ª rodada, o fechamento dessa 11ª rodada. E vamos então relembrar o gol de empate do Flusão na narração do locutor que inflama a galera.
Ricardo Mazé.
Trabalhando bola na direita, o lançamento na área, dominou Richard, colocou na frente, olha a cabeçada, que delícia! Na partida quando era jogado isso. ao segundo tempo, a alegria dele, do Marco Júnior, a festa da torcida tricolor, agora no placar da rádio mais querida.
Nacional.
Flusão 3, Chapecoense também 3.
Pela sua, é o nosso Mazelão. O Dani Dani, Despacito, né? Ursão é o quê?
Vai estar sendo elaborado.
Lisinho?
É surpresa.
Não é Lisinho, não.
Aí não sei, tem que perguntar pra ele se é Lisinho.
Tá, poxa, certo. Olha aqui, o resultado de ontem no Juliette Coutinho teve consequências imediatas. Wagner Mancini não é mais o técnico da Chapecoense. Após 5 jogos sem vitória, a diretoria do clube comunicou o treinador amanhã desta terça-feira, o fim de sua passagem pelo Verdão do Oeste. Em nota oficial, a diretoria da Chapecoense agradece ao treinador pelo trabalho no processo de reconstrução do clube catarinense. Emerson Cris assume o comando da equipe interinamente, mas um novo treinador esperado, Argel Fuchs, já o nosso Luiz Ferreira fala aqui, está na tentativa, é um dos nomes analisados pela direção e vamos aguardar. Sem clubes desde o início de maio, quando deixou o Vitória da Bahia, o Argel Fuchs. É, mas agora o Wagner Mancini é brincadeira, tudo bem que o time tenha caído, mas...
É, o Wagner Mancini...
Cinco, é só...
O time está na 15ª colocação.
Mas já teve lá em cima. Já,
já teve lá, mas vem caindo.
Você acha que, né, a partir do momento daquele problema da inscrição do jogador da Libertadores, aquilo começou a criar um problema?
É, pode ter sim, mas ele não foi erro do Mancini,
não,
né?
Não foi erro dele.
É, na realidade, o que está acontecendo é que a Chapecoense, ela se reformulou toda, né? Depois daquele acidente. Teve uma participação boa no Campeonato Estadual, mas ali é um parâmetro diferente. E agora a conta está chegando, de uma certa forma, né?
É bom lembrar que começou mal a Libertadores da América na primeira fase. No primeiro turno, mal, perdeu tudo que a jogou. Aí recuperou.
Recuperou e teve oportunidade para permanecer. Isso. Mas houve um erro administrativo, uma decisão errada do presidente da Chapecoense que fez a eliminação da Libertadores. E depois agora vem mau resultado na Sul-Americana. Vinha também de maus resultados no Campeonato Brasileiro. Aí quem paga geralmente é o técnico. É, ontem ele até fez algumas substituições na equipe.
Ele foi mal ontem nas substituições?
Não, eu acho que não.
Ele tem um grupo também pequeno, né?
É um grupo pequeno, ele tinha feito alterações no time principal, né? Ele tirou alguns jogadores, né? O Apodi foi um desses jogadores, lateral direito, que é um jogador que tem muita vitalidade, muito vigor físico, e tirou esse jogador. O time reagiu logo, né? Tomou um gol a 1 minuto e meio, então a impressão que se tinha, eu estava nesse jogo, a impressão que se tinha é que o Fluminense poderia, a partir de... Praticamente começou o jogo 1-0.
Um minuto e meio,
1-0. Depois, mas aí o que aconteceu? Eu vi o Wagner assim, no banco dizendo assim, não recua, avança. Eu vi ele mostrando. Aí tanto que houve a virada, o Chapecoense virou, né? O Rossi e o Kaique fizeram os 2 gols da virada. Depois o Fluminense estava pior no jogo, no segundo tempo, empatou, conseguiu um empate, né, com aquele gol meio de ombro, né,
Pedro, né?
Do Pedro, que ele fez de ombro, tem gente que achou de braço, mas não foi, foi de ombro. Né, e depois, com gol menos polêmico. Um jogador, né, o Kaique, o Rossi foi expulso. Aí quando aparentemente, né, pô, empatou, menos um jogador, aí o Fluminense tomou o 3º gol, uma bola também duvidosa, entrou, não entrou, mas realmente entrou. A bola, foi quem assinalou, foi aquele auxiliar que fica ali próximo, atrás do gol. E o Fluminense ainda teve a oportunidade de fazer o 3º gol, né, com o Marco Júnior. E teve 2 chances com o Richarlison, 2 chances claras.
Para ganhar o jogo.
Para ganhar o jogo. E acabou, né, desperdiçando. O Abel reclamou muito da arbitragem, né, o Eduardo Tomás de Aquino Valadão, árbitro da CBF de Goiás. Mas ele não... Não foi mal, ele apitou bem, assim como seus auxiliares. Um erro ou outro ali, uma marcação de um impedimento, uma falta, mas nada comprometedor, né? E o jogo, que foi meio pelada, mas acabou sendo um jogo de muita movimentação, foi um jogo bom, né?
É, porque o Fluminense está na 7ª posição com 16 pontos, ao lado do Vasco, que é sexto em função do número de vitórias. A Chapecoense está em 14º.
Quarto, quer dizer, 7 pontos, 7 posições.
15º colocado com 14 pontos. Mas ela começou muito bem, ganhou do Palmeiras, empatou com o Corinthians, conseguiu belos resultados a Chapecoense, conseguiu vencer o Avaí, teve no início do campeonato teve muito bem. Mas vamos aguardar, o Fluminense agora só vai jogar contra o Bahia, lá na Fonte Nova.
Difícil, né? Lá na Fonte Nova. contra o Bahia e a Chape recebe
mas não
Atlético
joga no
Paranaense,
meio de semana.
Né? A Chape recebe isso. Atlético
e
Paranaense.
Não joga no meio de semana o Fluminense, pelo menos tem.
Não joga isso.
Esse período todo para treinamento. 5:58.
Sou do clube tantas vezes.
Luiz Ferreira é nacional.
Sim, Luiz Ferreira, diga aí do Fluminense.
Vocês já comentaram bastante do jogo, isso, até no bate-bola e tal. Eu trago informações sobre lesionados do Fluminense. Aliás, eu não vou dar as informações. Quem vai dar informações é o técnico Abel Braga. Ele conversou com a imprensa depois do empate contra a Chapecoense 3-3, Borges. E é o seguinte, quem entrou ontem, depois de um longo e tenebroso inverno, jogou um tempo inteiro, foi o Wellington. E o Abel Braga fala da situação do jogador.
O Wellington é um grande jogador, né? Nossos melhores momentos desse ano, ele esteve sempre presente na equipe, trabalha muito para a equipe, se doa muito, tem funções táticas importantes, houve um entrosamento até de forma surpreendente, é muito bom com ele e o Calazans. Não sei, vamos ver, pensar para domingo, o Chato está fora. É aquilo que eu falei para o Scarpa a primeira vez, que ele ia entrar com de início. Vamos ver, entrando de início, talvez suporte 60, 70 no máximo. É claro que não teve que correr muito atrás do lateral, porque nós marcamos saída de bola, jogamos o segundo tempo todo dentro do campo ofensivo, mas ele, eu estou feliz por ele, se soltou bem, ele sofreu muito, se dedicou muito e esperamos, né, o nosso bem, que ele possa dar inteiro aí para o próximo jogo.
Outro que também está no estaleiro, esse é uma lesão mais séria, é o Henrique Dourado. Fez falta ontem, tanto que vocês mencionaram os dois gols que o Richarlison perdeu no fim da partida. Se fosse o Henrique Dourado, o Fluminense teria vencido a partida? Não sei, o Sino não joga. Mas é o que o torcedor tricolor está se perguntando agora. Será que se o Henrique Dourado tivesse jogado, a gente teria vencido? Só Deus sabe. O Abel Braga ele também fala da situação do Henrique Dourado, se ele já está bom para entrar em campo ou não. Fala, Abel.
O problema do Dourado é pubis, né? O pubis ele agrava. Então ele não vai. Ele está fazendo bicicleta, está fazendo uma série de coisas. Ele no dia logo a seguir o jogo, ele se sente bem. Ele queria jogar hoje. Falei que não. Vamos ver a reação que ele terá a nível de treinamento. Porque hoje já não tem como ele dizer para mim que não tem nada. Porque como eu já o conheço muito bem, são praticamente 7 meses de convívio, eu já sei o que ele pode me dar como resposta, se ele está bem ou não. Foi exatamente assim com o Hélio. O Hélio chegou para mim, antes do primeiro jogo aí que ele voltou, 15 minutos, 20, ele uma semana antes para mim, pô, professor, estou bem, sentindo nada. Eu falei, legal, mas tu está preso. Ele, por quê? Eu falei, tu tá dando pique preso. Eu conheço tua velocidade. Então ele aguardou, treinou, fizemos jogo de treino, fizemos coletivo. E hoje já perguntei a ele também, está pronto para sair 45 minutos? Ele tô, então vai entrar que eu vou mexer. Teve realmente uma importância muito grande aí no resultado.
Tá aí, como o próprio técnico Abel Braga falou, o pubis é uma lesão séria. O Wagner Gomes, quando esteve aqui no programa do Mundo da Bola, já falou disso. E agora o Fluminense tem essa semana inteira para recuperar seus jogadores e se concentrar na partida contra o Bahia no próximo domingo às 16 horas lá na Fonte Nova. Boa notícia para a torcida do Tricolor, o equatoriano Sornosa já tirou imobilização. Daqui a mais ou menos um mês ele pode estar apto a retornar aos gramados, Borges.
Ô Jorge, a questão aí do Henrique Dourado e a questão dos focos em relação às contusões é o que o Maurício colocou. O departamento médico do Vasco está realmente muito vazio, o do Fluminense está muito cheio, né?
É verdade, né? Tem muito jogador que está no departamento médico e o principal deles é o Sornosa, que é um jogador titular, autor de boas atuações, gols importantes, que deve retornar aí no mês de agosto. E o Abel vai tirando o coelho da cartola, né? Que ele vai buscando lá nas divisões de base. Ele descobriu alguns jogadores, né, que realmente fazem a diferença, né, que estão jogando bem, jogadores que começaram na
e como ele falou, tem 7 meses, ele já sabe o que o Henrique Dourado pode trazer para ele, né? 7 meses de convívio, né?
É, um convívio, já tem bastante tempo. Ele é um treinador observador, né? Agora, o Fluminense, ontem, ele não fez uma boa atuação, principalmente o sistema defensivo, foi muito abaixo daquilo que se espera, né? E acabou tomando 3 gols. Tanto o sistema defensivo da Chapecoense quanto do Fluminense não foram tão bem, porque senão não sairiam tantos gols assim. E o empate acabou sendo ruim para os dois, mas justo.
Valeu, são 6:02. Boa noite para você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio 1130.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Após reportagens publicadas em 2016 e denunciarem casos de abuso de menores por parte de treinadores de ginástica dos Estados Unidos, a Federação do Esporte publicou uma nota, assumindo a culpa. O presidente da entidade, o Paul Parrilha, questionou ainda o grande número de casos, o que torna a situação muito pior. As denúncias surgiram através do jornal Indianapolis Star. Ela publicou uma reportagem em que pelo menos 4 dirigentes da Federação de Ginástica ignoraram suspeitas de abuso de treinadores com atletas e acabaram não passando o caso às autoridades responsáveis. Segundo a publicação, pelo menos 15 atletas menores de idade sofreram casos de violência sexual. Após a reportagem, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos contratou uma revisão independente especializada em casos de abuso, que era a cargo da procuradora federal, a Deborah Daniels. E pelo menos 160 pessoas foram ouvidas em 25 clubes de ginástica que foram visitados durante o processo todo. Saiu um relatório com mudanças de comportamento na gestão e serão adotados pela entidade para evitar esses casos. Os adultos ficam proibidos de permanecer sozinhos com os atletas menores de idade e de entrar em contato fora do ambiente de treinamento, seja por e-mail, mensagens ou mídias sociais. A ideia é criar uma mudança de cultura para evitar os casos de abusos. Não pode acontecer isso de jeito nenhum. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo, né? Mas essas categorias de base sempre têm essa preocupação. É. Você vê nos Estados Unidos a preocupação e as medidas que foram tomadas.
Isso não é muito diferente em outros países. Aqui no Brasil também acontece. Só que as providências, quando isso é identificado, elas têm que ser tomadas. E como isso é uma coisa que acontece, muita gente fica calada, não quer divulgar, repercutir. Aí acontece de novo. Né? Então é importante que isso se torne transparente, que haja a denúncia, para que isso não aconteça tanto. E essas providências, né, só no treinamento, ficar junto no treinamento, não ficar sozinho, são providências importantes, né, para que esses fatos lamentáveis não aconteçam de novo.
6:05. Botafogo se preparando para enfrentar o Nacional, já está seguindo para Montevidéu para enfrentar o Nacional pela Liberta na quinta-feira, e o Atlético Mineiro no domingo no estádio Nilton Santos, o Nilton. Quem chega aí é ele, ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigo Ricardo, chuva pelo Engenhão, chuva pelo seu trajeto, está chovendo porque há uma expectativa de chuvas esparsas em alguns bairros e algumas localidades. E aí? Boa noite.
Boa noite, Carlos Borges. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Chuva ainda não, mas bastante frio. Hoje eu acompanhei o treino agora à tarde no estádio Nilton Santos. Estava um frio, um vento gelado. E eu adorei quando falou hora de fechar o treino, jornalista para a sala de imprensa, porque lá estava bem mais aconchegante e quente, né? Realmente estava bastante frio à beira do campo, né? E quem veio falar com a gente foi o Roger, e comentou sobre essa situação chata para um atacante, né? Botafogo sofreu 3 derrotas nos últimos 3 jogos e não fez nenhum gol. Incomoda esse jejum de gols, Roger?
Não sei, é difícil falar, né? A gente capricha, às vezes a gente bate, chuta. Contra o Atlético, bastante finalizações. Contra o Avaí, um monte de finalizações. Enfim, a bola não entrou. Não dá para eu vir aqui e falar assim, ah, tá faltando treino? Não tá, vocês viram o treino hoje de finalização. Quando as câmeras não estão, a gente fica até tarde chutando bola, cruzamentos, a gente fica aprimorando falta, pênaltis, enfim, né? Falta de treinamento? Não. Falta de procurar fazer o que tá melhor? Não. Então, a coisa não deu certo. É encarar, né, que precisa caprichar um pouco mais, talvez, né, Nali, ter um pouco de frieza na hora de decidir, mas que não está faltando nada, que acho que é normal, acontece com todo mundo e dessa vez aconteceu com a gente, mas acredito que quinta-feira os gols vão sair.
Ô, Oxalá que os gols saiam para o Botafogo. Há 3 jogos que o Botafogo não sabe o que é balançar as redes, né? Outra coisa que a gente perguntou ao Roger foi em relação ao calendário. Ou seja, a última vez que o Botafogo jogou pela Libertadores foi no dia 25 de maio, foi contra o Estudiantes. O jogo aconteceu lá na Argentina. O Botafogo até perdeu, mas foi uma derrota doce, porque o Botafogo acabou terminando em primeiro lugar no seu grupo. Mas faz um tempinho que o Botafogo não joga. E o Nacional, daquele tempo para cá, de 25 de maio até quinta-feira, fez só 6 jogos. Já o Botafogo fez 11. É difícil esse calendário e ficou um sabor amargo, Roger, por não ter ganho o lanterna do campeonato, o Avaí.
Acho que não ficou gosto amargo nenhum, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um perde-ganha terrível. Eu vi, acho que na quinta ou sexta rodada, todos davam o Atlético Goianiense como, nossa, time ruim, tá rebaixado. Houve uma troca de treinador e a gente tá vendo uma melhora, né, considerável. Então, não tem nenhuma frustração com os maus resultados do brasileiro. Acho até que não tá tão mal assim. Bato mais uma vez, talvez o jogo do Avaí tá sendo a diferença. Nós tivéssemos esses 3 pontos, nós seríamos 4º ou 5º, mais ou menos. Pô, acho que é uma ótima colocação para quem está disputando 3 torneios. Então, você tem que virar a chave. É ruim, cara, é ruim. Porque é diferente jogar uma Libertadores. Você tem um espírito diferente, a semana é diferente. Você viaja para outro país com 2, quase 3 dias de antecedência. Então, o clima, né? Você vê os torcedores, nós atletas, vocês da imprensa. Todo mundo gosta desse tipo de jogo, né? Para ver quem vai passar, quem pode mais. Então... Mas tem que respeitar o calendário, esse calendário abençoado.
Tá aí o Roger ironizando esse calendário abençoado do Brasil, né? Em relação à viagem, né? Aos inscritos, né? A Conmebol fez uma mudança, agora em vez de 3 alterações, podem ser feitas até 6 alterações 48 horas antes da partida. O Botafogo já fez 3, ou seja, incluiu o Arnaldo, lateral direito, o Jefferson, goleiro, e o Marcos Vinícius, meio-campista. Para o jogo de volta, que só vai acontecer no dia 10 de agosto, um longo intervalo até a partida de volta contra o Nacional, o Botafogo ainda pode incluir mais 3 jogadores e espera-se que o Botafogo traga reforços, de preferência atacantes, Carlos Borges.
Tá certo, então. Aquele abraço para você, RR.
Um abraço, até logo.
Até logo, RR. Então, o Botafogo aí, o que você acha? O Botafogo aí se preparando, o Roger dizendo que vai resolver o problema aí dessa seca
de artilharia. O Roger, ele é um jogador lento, né? Tem alguns gols até bonitos, importantes, mas ele pode fazer mais gols. O problema é a colocação dele no jogo, né? Ele tem se colocado mal. Já que ele não tem tanta velocidade, ele tem que ter boa colocação. Por exemplo, o Fred é um jogador que não tem velocidade, muita velocidade, mas ele tem boa colocação. Por isso que ele faz muitos gols, ele arremata bem, cabeceia bem, mas pela colocação. Então o Roger precisa encontrar melhor posicionamento em campo, que não está legal esse posicionamento dele na partida. Espera aí, só um instantinho.
Fala, Diego.
Não, só para finalizar.
Ah, sim, finalizo. Deram subir de novo.
Então isso é necessário. Esse jogo contra o Nacional é um jogo difícil. Mesmo que o Nacional esteja mal, foi o último colocado, perdeu os jogos em casa. Né?
Mas o Botafogo no mata-mata está muito bem. O Olímpia foi embora.
É um jogo melhor para o Botafogo do que o jogo de sequência, jogo, né, de
até pontos corridos. Na fase do grupo foi bem.
Foi bem. Vamos ver, né, como é que se comporta o Botafogo. O primeiro jogo, né, o jogo da ida. Se fizer um bom resultado, não pode tomar uma goleada. Tomar uma goleada e acabou.
Valeu. Tem um detalhe aí, eu estava até comentando aqui com a... Que você tá na. Você tá, por exemplo, na rua, de repente cai uma árvore. Caiu árvore aqui perto da. Aqui na área da Lapa.
Teve uma queda de árvore, Borges, aqui interditando a Avenida Henrique Valadares, que é aqui pertinho, né? Aqui do lado, entre a Rua Riachuelo e a Rua Tenente Pozzolo. O desvio estava sendo feito pela Rua Riachuelo, mas a via neste momento está parcialmente liberada e o trânsito é bastante intenso na região. Sete Rio permanece no local, Borges.
Valeu, de repente tá no meio da rua, puf!
Cuidado aí, cuidado. Olha, você que anda aí no meio da rua.
Aqui a foto, ah, pegou ali uns táxis ali, uns carros.
É, vamos parece lá. Que tinha, caiu em cima de 4 carros, mas os carros estavam ocupados, mas parece que tudo bem, entendeu? Assim, estragou, prejuízo material, mas felizmente ninguém se machucou.
Graças a Deus.
Só pra complementar, Borges, diga. Aquela criança baleada no tiroteio que eu falei um pouco mais cedo, infelizmente ela faleceu.
A camarista meia, né?
Exatamente.
Tá certo, então. 6:12.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, com você. Boa noite para você, Fabi.
Boa noite, Borges. A bancada do PSOL na Câmara dos Vereadores protocolou hoje um novo pedido de abertura de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o transporte coletivo da cidade. Isso depois das prisões e revelações da Operação Ponto Final, que apura esquema de pagamentos de propina no transporte público do Estado. A CPI quer apurar se o esquema de caixinha de propina revelado também existia na concessão dos ônibus municipais. Se houve vantagem na definição dos preços, nas isenções fiscais e facilitação junto aos órgãos fiscalizadores. De acordo com o pedido de abertura da CPI, a tarifa de ônibus subiu mais que o dobro dos outros preços. A bancada do PSOL também quer incluir na votação um projeto de lei que pede o fim da redução de ISS a empresas de ônibus. A bancada já conseguiu o número de assinaturas suficiente para a abertura da CPI, um total de 17. Borges?
Eu, Fabiana Sampaio, do Departamento de Jornalismo, sempre em ação para você. Vamos para o Momento Estádio, 6:14.
Momento Estádio.
Você, Wagner Gomes.
Segundo a BBC, a decisão de premiar o Campeonato Mundial de Atletismo de 2021 para a cidade americana de Eugene está sendo investigada pelo FBI e pela divisão criminal do Internal Revenue Service, um serviço de receita federal do governo dos Estados Unidos. A cidade americana recebeu o direito de sediar o evento em 2015 pela Federação Internacional, ignorando o processo formal de candidatura. Procuradores franceses que investigaram a corrupção na Federação Internacional lançaram o seu próprio inquérito sobre a concessão do evento. O ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Jack, que agora está efetivamente detido em prisão domiciliar na França por alegações de corrupção, foi o centro da decisão para escolher Eugene para receber esse evento. A cidade do estado americano de Oregon está intimamente associada a uma marca de uniformes, a Nike, cuja sede fica a poucos quilômetros de distância. A Nike está financiando grande parte das instalações esportivas da Universidade de Oregon, onde serão realizados muitos eventos de Eugene 2021. Isso aí está sendo tudo passado a limpo para ver se está correto ou se está errado e fazer uma correção de rumo.
Valeu, então, Wagner Gomes, trazendo os detalhes do Momento Estádio. 6:15. Voltamos à São Januário, a Colina Histórica, que vai estar lotada, com certeza, nesse sábado para Vasco e Flamengo. Vasco se preparando, Flamengo, logicamente, jogadores que não viajaram se preparando no Ninho do Urubu, enquanto os outros vão viajar para enfrentar, já estão lá no Chile, inclusive, para enfrentar o Palestino pela Copa Sul-Americana. Mas teve apresentação aí em São Janu, é isso aí, Maurício?
É isso mesmo, Carlos Borges. O Ramon e o Bruno Paulista terminou agora a apresentação deles. O vice-presidente do Vasco Futebol, Eurico Ângelo Miranda, o Euriquinho, na verdade, ele, o Eurico Ângelo é o pai. O Euriquinho que está falando aqui agora, inclusive acabou de falar sobre o esquema de segurança da partida contra o Flamengo, sábado aqui em São Januário, falou que o Vasco recebeu outros clássicos, grandes jogos e sem problemas de segurança, tenho certeza que vai ser tudo tranquilo. Mas o assunto mesmo é a apresentação dos dois novos jogadores do Vasco da Gama, o Ramon e também o Bruno Paulista. O Ramon, torcedor do Vasco, já conhece, foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, foi campeão da Série B pelo Vasco também em 2009. E o Ramon, quando saiu do Vasco e foi para o Flamengo, acabou declarando, né, fazendo algumas declarações de que não queria mais saber do Vasco, que o Vasco é passado, e volta para São Januário, volta aqui para o estádio do Vasco da Gama para defender as cores do Cruz Maltino. O Euriquinho, ele abre a coletiva, primeiro falando do Bruno Paulista, abre a apresentação dos jogadores, falando do Bruno Paulista, que foi, desde o início, uma escolha do jogador ficar no Vasco, e tem um trâmite burocrático absurdo entre o Bahia, o Kaala da Angola, o Sport e o Vasco. Agora ele só pertence ao Kaala e é emprestado ao Vasco até o meio do ano que vem. elogia o Bruno Paulista. E logo depois, o Uriquinho fala especificamente sobre o lateral esquerdo do Vasco, o Ramon. Vamos ouvir, portanto, o vice-presidente de futebol do Vasco falando sobre o Ramon.
Teve bom desempenho no Vasco, quando aqui esteve. Foi campeão aqui. Sabe o que representa jogar no Vasco. No nosso entendimento da comissão técnica, era a melhor opção para reforçar a nossa lateral. As outras questões que muito se falam, o jogador, quando é jovem, às vezes se precipita, mas junto a nós ele já deu demonstração de que está aqui para se entregar e para dar a nós e ao torcedor o que nós precisamos dele, que é dentro do campo.
E aí, logo depois, o Ramon começou a sua apresentação. E antes de qualquer pergunta da imprensa, ele tomou o microfone e disse isso. Vamos ouvi-lo.
A pergunta a todos vocês aqui, se algum de vocês não cometeu um erro, que jogue o que tiver na mão de vocês, em mim agora. Acho que todo mundo já errou na vida. O Vasco é minha casa, o Vasco me fez ser o que eu sou, me fez crescer, me deu visibilidade. E eu errei. É um tropeço. Isso não apaga a minha história. Eu tenho 98 jogos dentro do clube. Tenho um título da Série B. Tenho um título que está ali, que é um dos mais importantes do clube, que foi a Copa do Brasil de 2011. Se não fosse importante, eu não estaria ali. Então eu tenho uma história aqui dentro. Eu sei o que é vestir essa camisa, eu sei o que é jogar pelo Vasco, é a responsabilidade que eu tenho. Então eu amadureci. Sei que posso falar aqui bonitinho, posso falar o que for, e se eu não render dentro de campo, a torcida vai cobrar mesmo. Acho que palavras, elas são só ditas. Eu acho que a atitude é a mais importante. E a minha atitude hoje é vestir essa camisa. Nós estamos em sexto na competição e temos tudo para fazer um excelente brasileiro. O grupo está se reforçando, o treinador está fazendo um trabalho muito bem feito e é para isso que eu vim para cá. Então eu peço por gentileza, o passado passou, não vou responder perguntas, eu só estou falando isso agora porque eu devo uma satisfação à torcida vascaína, o carinho que eles têm por mim, eu tenho por eles, e eu estou muito feliz de estar aqui. Pergunta sobre o passado, novamente eu não vou responder, e encerrou, agora é presente e futuro.
Tá então, o lateral direito Ramon, que falou que se precisar também joga de ponta esquerda, que ele estava na Turquia jogando nessa posição. E o outro a falar foi o Bruno Paulista, né? Que também falou sobre todo esse tempo que ele ficou só treinando aqui em São Januário. Vamos ouvir a nova contratação do Vasco para volante. Primeiro ou segundo volante, Bruno Paulista.
Essas questões foi quase 6 meses, se não me engano. E nesses 6 meses, a minha resposta sempre foi o Vasco. Sempre foi o Vasco. Quem me acompanha na rede social sabe o carinho que eu tenho por esse time, que é um gigante, que todo mundo sabe. E posso falar para você também que eu estou preparado, estou bem fisicamente. Claro que tem algumas coisas que pode se acertar, mas o jogo é sábado e o professor Milton vem conversando bastante comigo. E se ele optar por mim, eu vou estar bem, vou estar preparado. Sabemos também que tem outros jogadores que podem fazer a função, que são jogadores de muita qualidade também, como o próprio Andrei, Bruno Galo, Evander. Então, como eu acabei de falar, se ele optar por mim, eu vou ficar muito feliz. E é isso, agora, esses 6 meses todo, agora é colocar em prática dentro de campo.
Com duas notas rapidinhas, o Bruno Paulista falou que tem um bom arremate de fora da área, aliás, falou isso mais de 2 vezes, deve chutar bastante realmente fora da área, falou que ele não é o Iniesta, apesar de toda a novela, falou até brincando, e que gosta de jogar ou de primeiro volante como de segundo volante, para ele tanto faz. No Bahia ele jogava de segundo volante, e no Sporting acabou jogando de primeiro volante. E já o Ramon, ele falou o seguinte, meu último jogo foi há 1 mês, realmente, eu tô de férias há 1 mês, mas fiz os meus exames físicos aqui, teste de força, tá tudo bem. Se o Milton Mendes precisar de mim, ele pode me colocar, pode me relacionar para esse jogo contra o Flamengo, que é o jogo que eu quero. Falta ritmo ainda, mas se precisar de mim, eu estou pronto. Valeu, Borges.
Valeu, segura um pouquinho aqui só rapidinho. Ô, Jorge, a questão do Ramon, Mas hoje em dia você não pode fazer mais isso, né?
É,
antigamente
claro.
Você ficava 10 anos, 20 anos, vinha da categoria de base, como o Zico e outros jogadores, Roberto e outros jogadores, principalmente o Zico, por exemplo, que veio da categoria de base e ficou no Flamengo direto. Hoje em dia você troca de clube. Você não pode, tem que pensar e repensar muito.
Né? O futuro, né, a gente não sabe.
Não
né?
sabe. Hoje em dia
ele teve
a velocidade é grande da
passagem
internet.
No Vasco e fez a saída para o Flamengo, achou que era o... chegou no céu. É, mas aí né, o mundo dá volta, né? E agora ele retorna ao Vasco. Agora é claro que todo mundo pode errar, né? Ele inclusive fez essa pergunta lá né, ao jornalista.
E
né?
pediu para não citar.
Que também não tem que também valorizar mais isso, porque ele já pediu desculpa. Né? E agora é claro que o torcedor vascaíno vai acompanhá-lo.
Essa que é a pergunta que eu queria saber do Maurício para te liberar, Maurício. Qual é a repercussão, você que conhece muita gente de torcida, da diretoria do Vasco da Gama, em relação à questão do Ramon ter feito aquilo e voltar para o Vasco agora?
Eu posso falar pelo torcedor comum, aquele que não é de torcida organizada, mas que é torcedor do Vasco, e que eu conheço muito bem. Existe na internet, nas redes sociais, até um meme de um personagem dos Simpsons, que é o filho até do guarda, eu esqueci agora o nome dele, talvez o cabeça consiga lembrar, a filha do guarda policial, e que assim, eu estou feliz, mas estou triste. Na verdade, é outra palavra que significa o triste. E é mais ou menos isso que muitos torcedores do Vasco ficam, estão pensando, né? Eu estou feliz, mas estou nervoso, vamos dizer assim, estou nervoso.
Estressado.
Estou estressado, porque realmente pegou a torcida do Vasco naquela época, mas a torcida do Vasco reconhece que o Ramon, hoje, é um bom lateral para o Vasco. O Vasco precisa de, pelo menos, uma sombra para o Henrique. O Henrique não tem reserva. O Alan Cardoso, tá certo, seria o reserva, mas o Alan, toda vez que foi utilizado, até como lateral esquerdo, não como ponto, que aquele jogo ele jogou fora da Chapecoense, jogou fora da posição, o Alan Cardoso não correspondeu à altura, desde o início da temporada. Então, o Vasco precisa, no mínimo, de um reserva, e o Ramon é, sim, uma boa contratação. O próprio Ramon falou, se eu no campo demonstrar que eu estou servindo, que eu estou bem, a torcida vai comigo. E eu não tenho dúvida de que se o Ramon jogar, pelo menos o que ele jogou em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, a torcida vai apoiar o Ramon. Acho que o torcedor já apoiou o Pet aqui em São Januário, o torcedor já apoiou o Marcelinho Carioca aqui em São Januário, o próprio Romário, mas eu estou dizendo do torcedor comum. Uhum. E eu acho que não vai ter problema nenhum. Se ele jogar a bola, não vai ter problema nenhum não, viu, Borges?
Valeu, Maurício. Olha, cuidado, o seu Pinto ligou pra cá. E avisou que a Grajaú Jacarepaguá tá pegada. Tá no tal,
tá sabendo, cara. Tá, vai ser difícil pro seu Pinto voltar pra freguesia.
Diga aí.
Olha, Borges, uma operação policial acontece na Grajaú Jacarepaguá e pode causar interdições a qualquer momento. Há congestionamento na via. A dica aí da Prefeitura, né, do Centro de Operações Rio, é para que as pessoas evitem a Grajaú Jacarepaguá. Já tem um congestionamento na descida para o Grajaú e lentidão no sentido Jacarepaguá. Borges.
Esse é o Pinto, é seu amigo
tá
mesmo.
Hã? A Glaucia tá com sinusite?
Tá gripado.
Tô com rinite.
Mas ó, o seu Pinto é seu amigo mesmo, hein?
Rapaz, o seu Pinto, o conselheiro Pinto, conhece tudo parou. De Vasco. Ele veio aqui também, quase falei com ele, veio aqui, viu a apresentação do Ramon. Olha só, só uma última informação, o Euriquinho falou que, de fato, o Vasco tá atrás de novas contratações, no mínimo duas, tá? E que se a torcida pede Anderson Martins e Léo Valência, o Vasco vai fazer de tudo para atender os pedidos da torcida, viu, Borges?
Valeu, esse caso do Ramon me lembra um cara que disse, ó, tô saindo do Bom Sucesso, vou pro Flamengo. Aí depois voltou pro Bom Sucesso. Mas aí, o Vasco agora, essas contratações e tal, a lateral esquerda é para fazer sombra ao Henrique, né?
É para fazer sombra, tem que ter, né? Apesar do Henrique ter feito uma boa atuação nesse último jogo contra o Coritiba.
Mas precisa de uma sombrinha.
Mas precisa, porque o jogador pode estar suspenso, pode não estar no bom momento. E o técnico tem que ter essa alternativa. O caso do Paulista é um jogador que já está um tempo no Vasco, agora foi oficializado, estava com problemas ali com relação a...
Tá querendo jogar no lugar do Douglas, né?
Ele vai pro lugar do Douglas. Porque o que acontece? O Douglas é um segundo volante, né? Uhum. Vamos chamar assim, né? E ele joga também de segundo volante, ele arremata, né? Até frisou, né? O Maurício frisou que duas vezes na entrevista ele falou, né, do chute de fora da área. Então ele pode, obviamente, jogar de segundo volante e até fazer essa, bater de fora da área. Que é, inclusive, o brasileiro não tem muito essa chute fora da área. Ele gosta de tocar a bola até praticamente dentro do gol. E, mas quem tem essa potência, né? Quem tem essa... pode chutar forte, deve utilizar, né? É uma arma o chute forte fora da área. Se ele faz isso bem, o Vasco ganha.
Quem pode te ver daqui a pouco, aonde?
Bom, daqui a pouco estarei no programa Estádio,
ao lado da
TV Brasil, ao lado da nossa querida Dani Christopher, né, que é apresentadora do programa. Estarei lá falando, fazendo um balanço, né, do
que essa rodada, dessa que ele não está com a camisa amassada. Exemplo, nosso conselheiro Machado, que Jorge Alinhado, bonitão e tal. O Valdir vem todo amassado.
Né? Valeu.
Toda
valeu.
Hora incomoda a passadeira lá, complicado.
Ô, com renite tudo, solta uma aí. Solta aí, mãe.
Olha, Borges, a gente tava falando sobre o problema lá na Grajaú Jacarepaguá, é porque moradores da comunidade Camarista Meyer fizeram um protesto após a morte de uma criança de 11 anos, vítima de uma bala perdida durante o confronto entre policiais e criminosos, né, lá na localidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. O subcomandante da UPP local também ficou ferido na troca de tiros. O clima ainda é tenso no local e a Prefeitura do Rio pede para que as pessoas evitem passar pela Grajaú Jacarepaguá. É, aqui na Lapa você tinha falado que a árvore, você estava até impressionado, né? Que a árvore tinha caído em cima dos carros.
De repente você está andando. Pois você está andando, pum, cai uma árvore na sua cabeça.
Já foi liberada, a via já foi liberada, né? Totalmente liberada e o trânsito é intenso no local. E lá no Pechincha também, o serviço da Light ocupa uma faixa da estrada do Tindiba na chegada ao Largo do Pechincha, trânsito lento. Aqui no aterro tinha rolado um acidente também entre táxi e ônibus, mas já foi liberada a via, o trânsito segue sem retenções. Borges.
Amanhã o seu encontro é com o Ricardo Mazzelli e Valdir Luiz, como também na quinta-feira, na quarta e quinta, eu volto na sexta ao seu lado para saber onde você vai me levar nesse final de semana com frio.
E logo mais, a partir das 8 da noite, eu tô de volta aqui no Sintonia Nacional.
Assim mesmo? Com essa voz fanhosa?
Ué, mas não tem jeito, né?
Fanhosa, Borges.
Ô, Borges,
fala,
você falou
fala,
de frio.
Fala.
Hoje diz. A temperatura máxima registrada no Rio de Janeiro foi de 23,7 graus em Santa Cruz, que costuma ser um lugar quente.
Se prepara que vai dar 11 graus, viu?
Tá bom, se der 11 graus,
Borges,
você ganha
virou
um
a pitonisa do tempo. Até amanhã.
Rosiane, um abraço, Luiz Ferreira. Rosiane Kennedy e os bastidores da política nos corredores do poder. Pra você, a Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com Rui Fernando comandando o Bate Bola Nacional. Um abraço, tchau.